O contrário também é verdade.
This is a journey into sound.
Ora, bom dia. Estamos aqui hoje com Pedro Stato Miller. Antes de mais, obrigada por teres vindo.
Obrigado.
Nós convidámos-te porque, primeiro, és um ex-aluno da FAUP, não é? E depois, porque acabaste de chegar agora de uma viagem de 3 meses pela Ásia e gostávamos de explorar um bocadinho essa questão. Então, se calhar, começava por te pedir por falares um bocadinho exatamente sobre isso. Por onde é que andaste nestes últimos 3 meses? A que sítios é que foste? Assim, uma breve contextualização para quem não sabe.
Pronto, a ideia desta viagem começou. Eu fiz Erasmus no Chile, tentei aproveitar o facto de as opções de Erasmus na FAUP serem bastante interessantes e de ter conseguido ir para longe, já com a ideia de fazer um mochilão pela América do Sul, e assim fiz. Muitas das vezes, quando uma pessoa começa a viajar e a viajar em modo mais viajante e menos turista, apesar de que acho uma ótima ideia, 5 dias fazer turista para algum lado, é sempre fantástico, acho que é melhor do que ficar em casa, para quem puder. Mas quando se começa a viajar mais no intuito de viajante, muitas vezes sem saber qual vai ser o destino a seguir onde estamos, é um bocado, quanto mais viaja, mais quer viajar. Então, obviamente, quando entrei para o mercado de trabalho no Porto, sempre tentei guardar algum dinheiro de lado para viajar mais. Depois também coincidiu muito com um ano que foi de 2017, um pouco de 2018 também, mas menos, onde frequentei todas as quintas-feiras à noite, praticamente, o café barra bar Espiga, no Porto, que tem a iniciativa fantástica de todas as semanas convidar uma pessoa que tenha feito uma viagem espetacular e fora do comum. Isso motivou-me muito a querer conhecer ainda mais o mundo, e a minha namorada também, onde aprendemos imensas coisas, porque mais interessante que as viagens muitas vezes era o debate que havia entre vários viajantes que iam lá e que ainda hoje vão, e eu aprendi imensas coisas, como por exemplo o Irão é um país muito menos hostil do que muitas vezes nós imaginamos. Eu nunca lá estive, mas é um dos sítios que gostava muito de ir num futuro próximo. Coisa, é isto, que era. Só estou a dar um exemplo de uma informação que nunca me passaria pela cabeça há 3 anos atrás. Pronto. Só às vezes pelo facto de acabarem em Aão e de ficar perto do Iraque, as pessoas pensam logo coisas horríveis que, com certeza, infelizmente existirão, mas que não são de toda a regra. Pronto. E vai-se perdendo o medo de ir para longe e passar 3 anos e meio a trabalhar no Porto. O dinheiro deixado de lado foi crescendo. E mais ou menos coincidindo numa altura em que estávamos em fins de contrato, decidimos mandarmos pela Ásia, porque era um continente que ainda não conhecíamos, o único, tirando a Antártida, que não espero conhecer
Que
tão
não
cedo,
tencionas ir para lá.
de todo. Ou a Oceania também não, pronto, mas esse é mais longe. E tentando explorar a Ásia, a mim pessoalmente ainda meti algum medo de ir à Índia. Por razões conscientes e outras inconscientes, e o Adamastor do desconhecido é sempre o maior medo. Então achámos nós não sabíamos bem para que país é que íamos, mas eu tive a ideia de comprar um bilhete de Kuala Lumpur e de voltar em Hanoi passado 3 meses. 3 meses era mais ou menos o tempo que conseguíamos com o dinheiro que tínhamos, fazendo umas contas mais ou menos ao calhas. Por acaso até coincidiram um bocado com o que aconteceu, que foi bom, também
Se convém.
teve uma boa gestão,
Sim.
diga-se de parte, e pronto, e os países, até lá não sabíamos bem que percurso, é sempre muito engraçado, porque, por exemplo, eu não percebo como é que é possível, mas é mesmo difícil perceber informações sobre os vistos para um português, tipo, devia haver uma espécie de IMDB dos vistos, independentemente da nacionalidade que nós somos, porque é É impossível ver na internet quantos dias é que se vai estar, em que se pode estar em cada país.
As regras.
As regras é mesmo muito complexo, porque ainda por cima na internet há sites que são .com.br, depois induzem erro
Depois
e às vezes chamas de leitor português, não tem
contradizem-se.
nada a ver.
Exato.
Pronto, e muitas das vezes nós tínhamos esquiçado alguns percursos e depois chegamos lá e o percurso é diferente e essa é uma das piadas, pronto.
E por onde é que passaste? Quais é que foram os países?
Portanto, começámos na Malásia, depois fomos a Singapura, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã.
E houve algum sítio preferido? Consegues escolher?
Essa é a pergunta que me fazem sempre e que eu até já ando com algumas ideias para
Para responder.
prolongar essa pergunta, como por exemplo, perguntar a quem me pergunta qual é que foi o momento mais incrível da sua vida, fugindo completamente dessa pergunta.
Não consegues,
Mas
assim,
pronto,
um top 3.
a resposta básica é na Malásia, o festival Taipusam, que é um festival indiano. Na Malásia, 1/10 da população é indiana, ou vem, eles dizem que são. Seja, a minha mãe é da terceira geração, o meu pai é da quinta geração. Pronto. E eles estão na Malásia, desse lado, o número de gerações do pai e da mãe. Pronto. E pronto, Taipusam é aquele festival onde há um grupo de homens que desfila por um longo percurso cheio de ganchos no corpo. Isso
Que
é
horror.
espetacular de ver, claro que mete impressão, mas é espetacular, foi uma experiência única. Eu acho que é vergonhoso para todos nós arquitetos portugueses, eu vou assumir que todos são como eu, mas eu não sabia como é que era um templo indiano, arquitetonicamente falando. Pronto.
Sim.
Todos sabemos mais ou menos como é que é uma mesquita. Temos a maior sinagoga da Península Ibérica na Rua Guerra Junqueiro, portanto também temos alguma ideia de como é que é uma sinagoga, mas um templo indiano. Por exemplo, Taj Mahal não é um templo indiano, é uma mesquita, pronto. O que é um templo indiano? Eu vi muitos na Malásia e não sabia, agora tentando puxar um bocado para a arquitetura, como é o que interessa nesta entrevista ou conversa, eu não sabia como é que era um templo indiano. Continuo sem saber aprofundadamente, porque não os estudei, mas visitei alguns
Viste
e
imensos, provavelmente,
imensos
não é?
não, vi para aí
Não?
10. Mas eu, como arquiteto de 27 anos, não sabia como é que era um templo indiano, que é uma das religiões, o hinduísmo mais
Sim.
frequentadas no mundo.
Exato.
É estranho, eu senti-me estranho enquanto arquiteto de ter aprendido este ano qual era a tipologia de um
Como é
templo
que era?
indiano. Sim, e acho que essa visão mais global da arquitetura também se consegue através destas viagens, porque nem tudo se
Sim.
aprende na escola, como
Sim. E para além desses templos indianos, há de haver muitos outros que nós também não fazemos ideia como é que são, não
claro.
é? É.
Sim, mas esses serão de religiões mais pequenas para um português. Pronto, não será tão gritante não saber. Mas eu acho que pouca gente em Portugal saberá como é que é um templo indiano. Que acho que não estou assim tão
Sim,
sozinho.
eu não sei.
Acho que não estou tão sozinho nisso.
Agora vou ter de fazer a minha pesquisa. E para além dos templos, onde é que entra mais a arquitetura na tua viagem? Porque não é o mote principal da viagem.
Não, não é de todo, mas serve para justificá-la a toda a gente. Porque é importante e acho que a arquitetura ganha nisso, porque é muito fácil. Acho que nós temos a enorme sorte de conseguir justificar viagens longas,
Sim.
porque vamos tirar ideias,
Exato.
o que é uma coisa completamente errada, porque tenho a certeza que qualquer pessoa de outra profissão, outra qualquer profissão, que será sempre viajando, quer como pessoa, quer como praticante da sua profissão. Pronto. Sem dúvida alguma.
Claro,
Simplesmente a arquitetura
claro.
tem uma facilidade de justificar mais fácil,
Sim,
utilizando
porque é
este
algo
pleonasmo.
muito visual, não
Sim.
é? É muito mais praticável essa descoberta.
Sim, mas respondendo à pergunta, pronto. Eu acho que a arquitetura, por exemplo, muitas das vezes quando viajamos pela Europa, há sempre uma caça. Eu gosto muito da arquitetura modernista, do início do século XX. Brutalismo, interessa-me por essa pureza. E na Ásia é raríssimo isso acontecer.
Sim.
Vimos um estádio, salvo erro, no Camboja, nem tenho bem a certeza, feito por um autor, era no Camboja, agora tenho a certeza, que era um autor que era muito fã do Corbusier, e vimos um estádio de futebol feito por ele, foi super interessante, claro. Em Bangkok também havia um edifício super modernista, brutalista, muito interessante, mas O que mais há é a cidade pura e dura, e se calhar aprendemos mais sobre arquitetura a ver um dia inteiro as motas, a maneira como lidam com o trânsito em Hanoi. A arquitetura também são motas e também são barcos e o rio Mekong.
É a cidade, não é?
Sim, e o rio Mekong, por exemplo, que foi uma constante de toda a viagem em diferentes países. Às vezes tinha mercados flutuantes onde as pessoas viviam em barcos autênticos. Eram barcos-casa mesmo, que eu até suspeito que eles deviam estar, se calhar, há anos sem se moverem do sítio, alguns deles. Talvez porque não tivessem grande necessidade de se mover, se calhar moviam-se de barcos mais pequeninos que iam ter esse barco grande, imaginemos. Quase como se
É, caravana.
o escritório pudesse sair da casa e voltar ao final do dia, algo
Sim.
assim, e transformar-se em quarto de brinquedos, se fosse preciso. Gostei de ver essa plasticidade possível numa arquitetura em cima da água. Deu-me
Sim.
prazer e aprendi muito.
E entre os vários países, notaste muitas diferenças? Porque nós daqui, como é uma coisa muito distante, confundimos tudo, fica uma mancha, não é? Mas depois estando lá.
Claro. Sim, eu acho que um grande problema do mundo é, por exemplo, e isto não sou eu que digo, li em algum jornal, é, por exemplo, a África ser muito lido como um continente.
Sim.
E na Ásia isso também acontece, mas
Sim,
menos, porque há
menos,
mais
menos.
diferenças. Lá está, posso estar aqui no erro redondo, agora mesmo dizer que há mais diferenças. Se calhar não há, não sei. Eu próprio estou aqui no erro de achar que a
Ah,
África é
mais
mais
diferente.
una,
Não,
quando
para
a Argélia não tem nada a ver
nós.
com a África do Sul.
Não, mas para nós, quando pensamos,
Sim, sim,
pensamos
sim, sim.
enquanto elemento
Claro,
mais uno.
sim. Mas pode não ser, porque a Argélia não tem nada a ver com a África do Sul, por exemplo.
E de certeza que não é.
Mas eu acho que uma coisa fantástica de viajar é que, a partir do momento em que estamos num país ou numa cidade, cada vez que esse país ou o nome dessa cidade aparece numa notícia, nós vamos estar muito mais atentos a essa notícia. Ou a um
Sim.
livro, ou a um autor que tem essa nacionalidade. Cada vez na nossa vida que a palavra Laos aparecer à minha frente,
Claro,
eu vou ter
agora.
um carinho especial, algo especial que me vai deixar muito mais atento. Portanto, colecionar esses países também é colecionar uma nova visão do mundo.
Ganham outro
E
significado,
isso é
não é?
espetacular, sem dúvida alguma. Eu acho que é uma das melhores coisas de viajar, é isso. Qual era a pergunta mesmo?
Era a diferença entre os vários
Ah, ok,
países.
pronto. Então é assim. Nós começámos na Malásia. Há sempre, nunca é só por uma razão que as decisões são tomadas quando são decisões importantes na vida. E acabámos por começar na Malásia, e uma importante justificação para isso também é o facto de ser mais rico e de ser mais fácil essa habituação a mudar de um
Sim,
continente que nunca
ser
tínhamos
menos
estado. Pronto.
diferente, se calhar.
Depois também coincidiu os voos serem mais baratos, mas pronto. Começámos na Malásia, e a Malásia é, por exemplo, em Kuala Lumpur, é uma cidade completamente feita para o carro. Lá está, não andámos a ver arquitetura nem pormenores construtivos super interessantes para pena minha,
Sim.
mas ver uma cidade que funciona para o carro é super interessante.
Sim,
Depois estivemos em Malaca, que era interessante ver também as micro apontamentos portugueses que ainda existem lá, que foram destruídos pelo Império Britânico e pelo Império Holandês. E também há lá menos micro, porque foi mais tarde e não foram tão destruídos, mas há apontamentos holandeses e britânicos. E depois fomos para Singapura, que tínhamos a regra de que só íamos lá se fôssemos de couchsurfing, porque é caríssimo. E acabou, através do
Pois.
couchsurfing, ficar o mesmo preço que um dia em Kuala Lumpur ou em Malaca. E aí nota-se logo uma diferença enorme. Pronto, Singapura neste momento
Sim.
é provavelmente o país mais desenvolvido do mundo. Claro que se pode questionar se é um país ou não, e estes grandes gráficos que há de IDH e de todos esses índices de desenvolvimento humano são muito complexos de analisar, porque analisamos países com dimensões e populações completamente diferentes.
Sim,
Portanto,
sim.
o melhor é mesmo ir aos países e ter uma ideia.
Sim, porque, por exemplo, Singapura e Laos não têm nada a ver. O
Claro.
Laos é muito mais pobre,
Não,
um poder económico muito
Singapura e
menor do
qualquer
que
outro país no mundo
Singapura,
não
não é?
tem nada a ver. Aquilo é mesmo uma festa temática de cidade, e é muito especial e é super desenvolvido. Pronto. Depois na Tailândia, começámos a notar mais pobreza, mais sujidade. Mais do que pobreza, porque apesar de
Sujidade
tudo,
a que nível? Na cidade?
na rua, na cidade. Ou seja, eu, por mais queira, nunca vou deixar de ser um turista mesmo viajando 3 meses. Não
Sim.
é fácil. Nós tentamos, através do Couchsurfing, contornar isso e conseguimos, mas
Sim,
conseguimos uma
mas
pequena percentagem do tempo.
obviamente, claro.
Então, também, quando se fala em pobreza, que estes países, apesar de tudo, não são muito pobres, eu não a vi toda, imagino eu, tenho a certeza, pronto. Mas na Tailândia senti muito mais sujidade, sem dúvida alguma. Depois no Laos, no Camboja e no Vietnã, não senti assim grandes diferenças. Agora, o Vietnã parecemos bastante mais desenvolvido que estes últimos dois, Laos e Camboja, mas é muito estranho porque, ao contrário, não estávamos toda à espera, mas quase ninguém falava inglês. Pronto.
Pois isso cria logo uma
Isso
ponte
foi uma grande
enorme.
diferença. O Laos era um bocado mais pobre do que todos e menos desenvolvido. As famílias ainda, na sua maioria, cozinham com lume e madeira.
Sim.
Mas pronto, falavam inglês connosco e francês, melhor que nós. Mas o Vietnã não estava nada à espera, realmente não. Não, eu, nós sacámos o Google Tradutor no Vietnã, por incrível que pareça. Nem sabíamos
Que
que se
existia.
usava. E a senhora de um outro hostel em que ficámos já vinha com o Google Tradutor, falava, aquilo traduzia, muito a mal. Por acaso, temos uma experiência engraçada: que o primeiro hostel em que tivemos no sul do Vietnã, chegámos lá e a senhora era hiper simpática e o Google Tradutor já estava a traduzir para um português do Brasil
Já
terrível.
estava preparado.
Mas isso foi uma prova enorme de simpatia e de bom trabalho que ela fez. Mas eu rapidamente tentei carregar nos botões vocais para mudar para inglês,
Para ficar melhor.
para ficar melhor, e lá ia ficando. Mas pronto, acho que às vezes era mais fácil falarmos por gestos ou por
Sim.
desenhos do que com o Google Tradutor. Mas a verdade é que também nos ajudou muito.
Eu usava muito desenho.
Não,
Ah, era giro.
não, não. Uma vez só, não me lembro onde é que foi.
Houve um
É, foi num
senhor.
sítio, onde tinha uns padres portugueses enterrados, há 500 anos. Eu acho que foi na Tailândia. E houve um senhor que aí era mesmo muito difícil sair de onde estávamos. Tivemos aí uma meia horita a tentar sair, porque não queríamos estar. Ah, foi em Ayutthaya. Ok, já me estou a lembrar. Por acaso é um sítio que também é estranho eu não saber que existe e tenho a certeza que muitos dos ouvintes também não vão saber que existe, mas eu
Que é o
posso já
quê?
explicar que Ayutthaya foi a antiga capital do Império do Sião. Espero não estar a cometer nenhum erro, mas cometer, pronto. Mas pronto, é um sítio lindíssimo, espetacular, com poucos turistas. E Ayutthaya é fabuloso. E tem lá portugueses mortos há 500 anos, é verdade.
Ok, padres.
E
E o senhor fez-vos
O
um
senhor fez-nos um
esquema.
desenho para nos ensinar, mas entretanto houve lá um tailandês que tinha trabalhado nos Estados Unidos que nos levou até ao templo que nós queríamos ir, portanto hoje consigo estar aqui vivo e
Por
tudo
causa
correu bem.
desse tempo, houve alguma. Estavas a dizer agora, consigo estar aqui vivo. Houve algum momento em que achavas que
Não.
não ias estar?
Foi tudo super seguro. Viajar também serve para isso, para perceber que os países são mais seguros do que parece, a maioria deles, e que as pessoas só querem estar bem com a sua família e
Sim.
às vezes, como não falam a mesma língua, parece que são más, mas isso é
Exato.
tudo mentira.
E pegando agora no início, estavas a falar da tua experiência de Erasmus no Chile, que tu depois fizeste um mochilão pela América do Sul. Comparando um bocadinho estas duas viagens, que são duas viagens completamente diferentes, mas que semelhanças é que tu achas? Que eu não sei se existe alguma semelhança, alguma, quais as diferenças. Não
Pois,
sei se é
há muitas
possível
diferenças,
fazer
sem
essa
dúvida alguma.
comparação.
Sem dúvida alguma que há muitas diferenças e a principal é o espaço de 5 anos e o mundo muda muito rápido.
E tu também, não
Eu
é?
também, claro. O mundo muda muito rápido e o outro mochilão foi feito sem telemóvel. Pronto. Em 2013 eu tinha um telemóvel, mas eu acho que nunca usei porque íamos mudando de país e não, nem interessava usar. Pronto. O
Sim.
contacto com a família era através de umas casinhas de Skype que existiam. A outra viagem, só para contextualizar, foi Norte de Chile, Bolívia, Peru e Norte de Chile outra vez. Pronto.
Exato.
e foi de 50 dias, esta foi de 95.
Uhum.
Pronto, eu acho que a grande diferença é o mundo estar diferente em 5 anos, muito por causa das aplicações do smartphone. Smartphone que eu comprei, eu tinha um smartphone muito mau, agora nesta viagem comprei um uma semana antes, um smartphone bom, pronto.
Uhum, para a
E
viagem.
isso foi completamente diferente. É muito mais fácil, pronto, sem dúvida alguma. O facto de. É completamente surreal. Houve coisas que eu fui aprendendo ao longo da viagem, depois até já nos gabávamos de ensinar outros mochileiros.
Agora,
Ah, tens que
nesta
ver esta
última.
app e não sei o quê. O facto de termos mapa constantemente é completamente surreal.
Sabes sempre onde é que estás, não é?
Acordar às 5 da manhã num autocarro e saber. Onde é que eu estava no mapa é completamente surreal. Mas às vezes também podia funcionar ao contrário, porque lembro-me que estávamos a passar a fronteira do Laos para o Camboja, que foi um dos momentos mais loucos da viagem, porque íamos numa caminhonete que não era a suposta. Não era supostamente aquela que devíamos ter apanhado, então os taxistas lá se entenderam e puseram-nos naquela. E as pessoas iam
Estranho.
saindo, não havia um único turista, o que é espetacular, mas é quando também ficas mais apreensivo.
Claro.
Há sempre essa busca pelo. No
Reconhecimento de
fundo, a insegurança
alguém.
também dá piada, né? Mas depois, quando estamos na situação, é sempre estranho. Pronto, então estávamos num autocarro que ia ficando cada vez com menos gente e nós estávamos já sozinhos. Entretanto, já estávamos quase a entrar no Camboja, mas por vias travessas, porque era suposto entrar no Camboja não nesse dia, mas num dia. Onde se pusesse o carimbo e se tratasse todos os
Claro.
vistos. Mas pronto, aquilo estava tudo certo, o senhor simplesmente tinha de levar uma velhinha a um sítio perto da fronteira e eu tinha o mapa. E se calhar, se não tivesse, estava mais calmo
Sim,
porque achava que estava
exato,
tudo bem. Pronto, eu estava a ver no
exato.
mapa eu quase entrar no Camboja ilegalmente, estava a ficar nervoso, sem razão nenhuma, porque estava tudo bem, como esteve sempre tudo bem durante toda a viagem, não houve
Sim.
problema nenhum, porque o Sudeste Asiático. É um sítio onde eu até me sinto mais seguro do que em Portugal, apesar de nunca
A
me ter sentido
sério?
inseguro. Sim, sem dúvida alguma.
Porquê?
Sem dúvida alguma. Porque não sei se é por eu ser europeu e eles olharem de outra maneira, mas eu tenho a certeza absoluta que há alguns sítios no Porto que eu não. Que eu ficaria um pouco apreensivo de estar à noite sozinho com uma mochila gigante.
Sim, pois,
Eu
exato.
nunca tive qualquer problema em Portugal, mesmo, tenho essa sorte, porque tenho na Madeira, e acho que a maioria das pessoas também não, assim, nada de muito grave, pronto. Mas eu sinto, mas sem dúvida alguma, que o Vietnã é muito mais seguro do que.
Do que parece, não é?
Sim, do que
Sim.
parece, não tem nada a ver. Agora, mais diferenças. Há uma grande diferença que é a língua.
Sim.
Uma vez estando a viver 6 meses no Chile e depois começando essa viagem. Sentia que falava espanhol e toda a gente me compreendia, melhor ou pior. E aqui nem sempre, isso também é. Não foi por acaso que eu comecei por essa viagem e só depois fiz esta. São pequenos degraus. E essa é outra diferença. E também o couchsurfing, que fizemos muito, né? Fizemos 10 experiências de couchsurfing e isso foi fantástico. A viagem não teria sido a mesma sem o couchsurfing, porque foi fabuloso e eu aconselho vivamente.
Sim. E no Chile, para além da viagem, depois do mochilão, tiveste a estagiar com o Aravena. Alguma história em particular?
Não, estágio com a Aravena, havia lá um português, que me foi super amigo na altura, foi fantástico. Acho que ele, não sei quão é que ele facilitou a minha entrada lá, mas. Ou se não facilitou nada, não sei.
Aconteceu.
Mas sei que ele simplesmente me aconselhou a enviar o portfólio, que na altura era um portfólio apenas estudante. Depois, eu estava numa faculdade fixe, que era a Católica, lá do Chile. E também tive um professor que escreveu uma carta de recomendação, que foi super espetacular ele ter feito isso. E pronto, e fiz lá o estágio e correu bem. E pronto, foram 3 meses.
E então, voltando às viagens, achas que agora olhas para a arquitetura de maneira diferente?
Eu ainda acabei. Já cheguei há 15 dias, mas ainda estou assim a pairar.
Ainda estás lá.
Não estou lá, estou cá, mas. Se eu olho para a arquitetura de maneira diferente, eu tenho a certeza que sim, mas ainda não reparei. mas acho que eu, pessoalmente, pelo menos, é um bocado estranho, mas às vezes acontece-me para aí uma vez por ano. Se calhar acontece mais estudantes de arquitetura. Se calhar muito mais até às estudantes de arquitetura, porque estão muito mais focados em aprender coisas novas, mas eu às vezes uma vez por ano olho para uma janela e sinto que estou a olhar para ela de maneira diferente, não sei explicar.
Eu percebo, isso também me
Ótimo.
acontece.
Pronto. E acho que acontece quando em ambiente de escritório se está muito tempo a desenhar a mesma coisa. Por exemplo, estando 3 semanas a desenhar janelas, então a pessoa para e espera alguns um mês e depois vê uma janela e olha para ela de maneira diferente. Eu acho que quando isso acontece é sinal que crescemos um bocadinho, isso é bom.
Começamos a olhar para as coisas com outros olhos, não é?
Pois é.
Eu acho que é isso, basicamente. E estás a falar agora então de desenhar as janelas. Estiveste a trabalhar no Ateliê 15 com o Sérgio Fernandes e o Alves Costa. Eles são uma geração muito diferente da nossa, não é? São aquelas pessoas que nós nos guiamos. Achas que aprendeste coisas que já não se ensinam?
Eu acho que não tenho assim tanta experiência noutros ateliês e noutras escolas para
Para
saber
comparar.
se não aprenderia o mesmo noutros sítios. Porque assim como eu acho que a experiência que tive lá foi fantástica, sem dúvida alguma. É uma boa pergunta, mas
Eu não sei, é porque
também não sei.
eu
Também não
sinto
sei.
que.
Eu acho que é interessante ter patrões, e eu tenho tido várias vezes, já tive essa experiência 2 vezes. É interessante ter patrões que desenham mais à mão que ao computador.
Pois, exato, era um pouco por aí a minha pergunta,
Mas
porque.
eu acho que nós desenhamos. Acho que é raro, apesar de na faculdade desenharmos muito à mão, haverá sempre quem desenha à mão. Eu desenho pouco. Desenho pouco, devia desenhar mais.
Sim.
Mas eu acho que também não sou o único, de todo. Mas eu acho que o próprio. É difícil, porque os ecrãs são um perigo, captam completamente a nossa atenção.
Facilitam imensos
Sim,
processos
facilitam, mas o
também, não é?
cérebro liga-se melhor à tinta do que ao ecrã.
Sim, sem dúvida.
E ajuda muito, ou seja, é muito importante saber projetar com as pernas e saber projetar com as mãos antes de projetar com a cabeça. E acho que a ideia vem muito do erro. E o erro é mais fácil aparecer nas mãos do que no ecrã.
Sim.
Porque rapidamente tens uma ideia porque a mão escorregou e isso vai escorregar, simplesmente tens que
Dá
reiniciar o
erro,
computador.
exato.
Acho que é mais por aí. Ou projetar com a mão esquerda, se calhar nascem ideias giras. Com o rato esquerdo também vai só vir.
Então, fazendo agora assim uma pergunta mais abstrata, o que é a viagem para ti?
Ora bem, viagem para mim é simplesmente uma maneira inteligente de gastar dinheiro e de tentar crescer. Porque acho que muitos dos problemas do mundo. Agora vou começar a dar uma resposta mesmo complexa. Acho
Calma, calma.
que há problemas no mundo que. Por exemplo, racismo. Que é um problema muito grave. Agora, fora de brincadeiras.
Sim.
Que aparecem. Eu posso estar errado, mas eu acho que aparece muito pela ignorância. Por exemplo, estou a tentar agarrar uma pergunta abstrata, a tentar colocá-la de maneira concreta e estou a agarrar no racismo, mais ou menos, porque me lembrei de repente. Mas eu acho que é um bom exemplo. Eu duvido que uma pessoa que conviva com muitas culturas diferentes, a não ser que tenha um problema muito específico, com uma todos os dias, que não consiga ter uma abertura, para aceitar todo tipo de ideias, todo tipo de
Sim, porque
saberes
ao
e todo tipo.
viajar descobrimos que as outras pessoas são iguais a
Claro.
nós, só querem viver a sua vida
Sim,
e
exatamente.
como toda a
Sim,
gente.
exatamente. Eu tento caminhar para esse modo de pensar. Pronto, e lá está. Acho que é importante para cada vez que se lê uma notícia, fica-se muito mais alerta, saber o que é eu às vezes questiono-me, o que é o mundo? E acho que viajando vou conseguindo lentamente. Acho que ainda tive em, nem sei se 5% dos países do mundo, mas vou tentando responder para mim próprio essa pergunta cada vez melhor e acho que viajar ajuda imenso.
Sim. Mas voltar à base, a Portugal,
Sim,
sempre.
eu acho ótimo, eu adoro voltar. Nem toda a gente gosta de voltar à base, eu gosto muito. Está a ser mais difícil esta vez do que eu pensava.
O jet lag também não
Já está aqui,
ajuda.
então não ajuda, sim. Mas eu gosto muito de voltar a estar com as pessoas que gosto e acho que também não faria sentido viajar se não fosse para fazer uma mudança. Eu gosto muito daquela frase, não sei se a partilho ou não, mas pelo menos gosto da frase pensar global, atuar
Localmente.
regional, localmente, e acho que para pensar global serve a viagem, mas atuando localmente é que podemos fazer uma diferença para melhorar o mundo.
Pronto, não tens mais alguma coisa a acrescentar? Pronto, é isto.
Muito
Obrigada.
obrigado, eu também. Foi um prazer.